Boa noite, meus amores. Que o Senhor continue derramando tanta graça sobre nós e acendendo uma chama no nosso coração. Ou reacendendo uma chama no nosso coração. Mais uma vez, obrigado pelo acolhimento. Vitor, Paula, obrigado. Todos que estão organizando essa conferência, como minha alma precisava de tudo isso. Eu venho de 2 semanas de choro, de angústias e de sofrimento com pessoas do meu afeto, que de alguma maneira deixaram a chama apagar. E por causa disso estão fazendo mal a si mesmas e a quem os ama. E estar com você está sendo um reavivamento para o meu coração. Obrigado. Deus os recompense. E hoje, à noite, a gente já falou um pouquinho de Evangelho, essa boa notícia que visa trazer de volta o filho perdido e que visa trazer para dentro de casa o filho que se perdeu dentro de casa. A palavra Evangelho, ela tem E como prefixo e no grego esse E de Evangelho significa alegre, jubiloso, contente. E ângelos é anjo. Então, evangelho é a boa notícia de grande alegria. A boa notícia de grande alegria. É interessante que pregar o evangelho não é dar um bom conselho. Então, dizer assim, cuidado com essa roupa que fica muito vulgar. Não fuma, não, que vai estragar seu pulmão. Cuidado com bebida, pode dar cirrose hepática. Isso é bom conselho, legal, mas não é o evangelho. Dá 10% na igreja para o gafanhoto, devorador, migrador, cortador, não comer seu dinheiro. Isso é legal, um bom conselho. Está lá na Bíblia, mas não é o evangelho. O evangelho não tem a ver com aquilo que eu tenho que fazer. O evangelho tem a dizer sobre aquilo que foi feito. Anunciar o evangelho é dizer o que Jesus fez naquela cruz por mim. E porque fez, eu posso ser filho. Eu posso ser adotado. Eu posso ser amado, eu posso ser acolhido, eu posso entrar na festa. Assim, é bom sempre você saber de onde o pregador fala. Porque ponto de vista, pastor Will, é a vista de um ponto. Interessante, né? Ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista sobre o Flamengo? O melhor time do mundo, assim, Valdo. Isso eu sei, isso eu sei. Né? Mas, assim, ponto de vista é de que ponto você vê. Aí o camarada nasceu em Salvador, o pai era torcedor do Bahia. Aí quando eu digo que o Flamengo é o melhor time do mundo e falo uma verdade, aí você diz, não, porque você vê de outro ponto. Aí você lembra, você pequenininho, tomando banho, com 2 anos e meio, com a toalha do Bahia. Aí seu pai, ele dá comida, e a colher que ele dá era tricolor. Aí você fala, não, não é o Flamengo, é o Bahia. Então, ponto de vista é de onde você vê. É a vista de um ponto. Então, quando eu ouvi essa canção de o pai me adotou, o pai me amou, você não sabe de onde eu venho. Eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos de idade. Eu fui para Jequié com a minha família, minha mãe, Marina, meu irmão Rodrigo, minha irmã Simara. Eu sou o caçula. E eu estava brincando na Praça do Agarradinho, em Jequié. 6 anos de idade, por favor, não brinquem disso. Isso é coisa do mundo. Eu estava brincando de beijinho. Beijinho é assim. Você tem que ficar com o dedo cruzado. Dedo cruzado. Ninguém pode lhe pegar com beijinho. Só que eu gostava, 6 anos, diz que criança não namora, mas criança se apaixona. Eu, com 6 anos, era precoce, apaixonei por uma menina chamada Camille. E tudo que eu queria era dar beijinho em Camille. Então, a gente brincava de beijinho, eu nunca cruzava os braços, os dedos. Eu ficava com os dedos assim, para alguém dizer beijinho, beijinho, beijinho. Aí eu já te tramava com quem me pegava no beijinho para eu beijar quem? Camille, que Tati não me ouça em nome de Jesus. Então, a gente brincando e eu percebo a vizinha de Tia Tereza passando correndo, o nome dela é Consa, chorando. E eu me lembro disso. 6 anos de idade, a gente gritou assim, foi o quê, Consa? E eu entendi ela dizendo, o pai de sua mãe morreu. Acabou a brincadeira. A gente entrou em casa, minha mãe já estava chorando, e a gente começou a preparar a mala para ir de Jequié para Conquista, 150 quilômetros, e a gente se organizou, e eu viajei de Jequié a Conquista chorando pelo meu avô, materno, porque o paterno não havia conhecido, ele morreu muito cedo. Chegamos em Conquista, fomos direto para o lugar do velório, uma igrejinha católica, Capela do Bom Jesus, no bairro Brasil, onde eu sempre morei. Quando eu chego na porta da igreja, quem está na porta da igreja? Meu avô, por quem eu chorei a viagem toda. Eu acho que foi uma negação. Foi meu pai que tinha morrido, com 36 anos de idade, a idade que eu tenho. E na porta estava meu avô, e ele estendeu a mão e disse, bênção, meu filho. Quase eu piro, porque eu falei, como é que meu avô morreu? Está aqui na porta, coisa louca. E quando eu olho dentro daquele templo católico, minhas duas tias, Ana Maria e Tia Santa, vêm chorando, e eu disse, meu avô não é um fantasma, porque meu avô é pai da minha mãe. Tia Santa e Tia Ana Maria não estariam chorando pelo meu avô materno. E elas vêm chorando e abraçam a gente. E era meu pai, com 36 anos de idade, naquele caixão. Estava em casa tomando um copo d'água. Teve um infarto fulminante. Morreu. Dali em diante, um menino de 6 anos, caçula, que carrega o nome do pai, Simvaldo, começou a procurar um pai. Minha mãe nunca casou, de novo. Continua viúva até hoje. Inclusive, minha mãe é lindona, tem um olhão verde, gata. Se tiver algum candidato aí, conversa comigo. E fazer o casamento da minha mãe vai ser o máximo, né? Olhar para a cara do cidadão e dizer, você cuida dela, viu, macho? Que eu estou aqui. Seria o máximo, né? E eu passei muito tempo procurando um pai. Eu me lembro de um casamento que eu celebrei de um amigo de infância. E depois do casamento, eu preguei, dei uma palavra. Eu me lembro dessa cena. E ela me remete lá, Lucas 15, o abraço do pai no filho. A Milton correndo aos braços de Gilvan, que era amigo do meu pai, quando meu pai vivo estava. Ele abraçando o filho, dizendo, parabéns, filho, pelo seu casamento. E esse beijo nunca me sai da cabeça. Porque como eu tenho saudade desse beijo que eu nem sei se eu dei. Porque as memórias que eu tenho do meu pai são três. Quando ele tirou o bigode, um dia que minha mãe demorou de chegar do trabalho, a gente chorou junto. Eu acho que na negação, eu anulei aquelas memórias. Tem gente que fala que lembra de coisa de 2 anos. Eu tinha 6 anos, não lembro quase nada do meu pai. E eu passei a vida toda procurando um pai. Fui para uma igreja e disse, esse pastor vai ser meu pai. E confesso que eu nunca achei. Mas um dia eu me dei conta de que o Deus cristão é o nosso pai. Então por que eu estou dizendo isso? Nem eu sei direito. Mas talvez seja para encorajar você que a despeito das suas dores, a despeito das suas marcas, a despeito das suas faltas, a despeito dos abusos que a vida fez a você e que até hoje você não entende porquê, e é uma coisa que eu me libertei, eu não quero entender os porquês. A nossa fé evangélica parece que quer dar porquê para tudo. Ou foi Deus, ou foi o diabo, ou foi o meu pecado. Não sei. A grande pergunta que eu faço na vida é como? Já que eu não sei o porquê, como? Como conviver sem o meu pai? No dia que meu filho João Pedro nasceu, eu dormi no hospital na primeira noite, eu troquei ele. E quando eu cheguei em casa, eu chorei um pouquinho no parto. Fiquei lá do lado da minha esposa no parto, o médico falou, olha aqui, vou cortar. Eu falei, não, essa parte eu desmaio. Quando subiu o menino, tu me fala. E aí, quando subiu o menino, Tati me perguntou assim, Rebeca, e aí, amor? E o menino era roxo. Aí eu disse, é lindo, meu amor. Eu chorei assim um pouquinho, tem uma foto bonita e tal. Mas quando eu cheguei em casa com o meu João no colo, que eu entrei no quartinho dele, eu estava do lado da prima da minha esposa, Andressa, eu chorava, eu gritava, eu dizia, deixa eu ter vida longa para criar meu filho e ser um pai para ele. Até hoje eu choro, um dia ele chorando, disse assim, pai, eu queria tanto ter conhecido meu avô Simvaldo, pai. Hoje ele tem a idade que eu tinha quando eu perdi meu pai, e eu tenho a idade que meu pai tinha quando morreu. E eu fico pensando assim, não dá para entender o porquê, mas dá para enfrentar o como. Se eu não tive o meu pai presente nos momentos que eu mais precisei, que eu seja um pai presente no momento que os meus filhos mais precisam. Então, não tem nada a ver com o que eu vou pregar. Transforme sua dor num dom. Troca o R pelo M. 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo diz: eu deixei de olhar para a minha limitação como uma limitação. E eu passei a olhar a minha limitação como um dom. Tira o espinho da carne, a minha graça te basta. Tira o espinho da carne, a minha graça te basta. Tira o espinho da carne, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga o fraco, eu sou forte. Porque ele confiou os tesouros dele a vasos de barro como nós, para que a excelência não seja do vaso de barro, mas seja dele. Não a nós, Senhor, ao teu nome daremos glória. Então a minha dor pode ser uma consolação para alguém. A minha angústia pode ser tocada pela graça de Jesus. E 2 Coríntios 1, verso 3 diz que com as consolações que somos consolados, iremos consolar outras pessoas. Então, ao invés de ficar dizendo, tira essa dor, é, entra nessa dor, toca nessa dor, batiza essa dor de esperança, e quem sabe não é do lugar da minha dor que nasce uma vocação. E eu sou pastor de uma igreja. E gente de 60 anos diz que eu sou pai. Meu amigo Vicente se suicidou há 3 anos e deixou uma carta falando de como eu tinha um abraço de pai para ele. Que pena que ele partiu de maneira tão trágica, por conta de uma depressão não cuidada, não medicada, não assistida. Mas como um menino de 33 anos na época pode ser uma referência de pai para um homem de 60? Você é o cara, Sinvaldo? Sou nada. Eu ainda sou um menino que chora a falta do pai. Mas a despeito da dor, é possível brotar um dom. E estar numa conferência linda, beijando seu coração através da pregação do Evangelho e dizendo, ele conta com você. Porque eu já sei que você conta com Deus. Eu já sei disso. O pessoal do carnaval sabe que pode contar com Deus. O pessoal na hora de pegar o ônibus de madrugada, que sai na rua assim, meio para lá, meio para cá, e vê alguém e não entende direito quem é, fala, vai me roubar, o sangue de Jesus tem poder. O pessoal sabe que pode contar com Deus. Mas a questão do Evangelho não é, você pode contar com Deus. A questão do Evangelho é assim, sabendo que você pode contar com esse Pai que te adotou e te fez filho, você pode responder a esse amor, sendo contado por Ele. Ele pode contar com você. Aí a gente diz assim, ah, mas eu tenho meus problemas lá em casa, ninguém é crente. Prazer, minha mãe não é crente, meu irmão não é, minha irmã não é, meu cunhado não é, minha cunhada não é, minha sogra não é, meu sogro não é, minha outra cunhada, irmã da minha esposa não é, minha outra cunhada, irmã da minha esposa não é, meus concunhados não são, minha esposa não tem nenhum parente consanguíneo evangélico. Então, você crê que Deus justifica você? Amém? Não, deixa eu perguntar de novo. Você crê que Deus te justifica? Amém. Não, você não entendeu. Você crê que Deus te justifica? Amém. Por que que você se justifica tanto, então? Ah, porque faculdade. Ah, minha mãe. Ah, meu problema. Ah, minha TPM. O senhor não sabe como é que é minha TPM. Que até rapazes estão tendo TPM agora, né? Tensão pré-mocidade. Estou ficando jovem, pastor. Está nascendo minha pedra no peito, muda a voz. Adolescente é o máximo. Porque adolescente acha que agora é homem, que agora pode tomar conta do mundo. Aí diz assim, mãe, eu vou dormir na casa do meu colega. A voz está mudando, né? Nasce uma pedrinha no peito. Aí o cara acha que já... Eu que sou adolescente, pastor. Não se justifica. Pega tudo isso e bota nos pés de Jesus e diz, como é que o senhor vai resolver essa questão minha da falta do meu pai? Como é que o senhor vai me ajudar se eu tenho memórias de um abuso? Como é que o senhor vai me ajudar se eu convivo com o litígio entre meu pai e minha mãe? Como é que o senhor vai usar a minha vida se eu não sei cantar como o pastor Rafael? Como é que o senhor vai contar comigo se eu não sei orar? E quem é que sabe? Romanos 8, 26. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece a vontade de Deus e ele intercede por nós a partir da vontade de Deus. Quem é que sabe orar? João 12, verso 1. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Ai, a casa se encheu com a fragrância do perfume. Ouvindo o pastor Rafael cantando, eu fiquei pensando naquela multidão do carnaval, cantando assim, o Pai me adotou. E Salvador se enchendo com a fragrância do perfume. Parece megalomania e tal. Que seja assim um dia. Mas enquanto não o é, que esses filhos que aqui estão consigam ir ao encontro de Jesus e ser por ele encontrados, derramando sobre ele a nossa adoração. A nossa adoração que pode ter o nome de testemunho, a nossa adoração que pode ter o nome de serviço, a nossa adoração que pode ter o nome de comunhão, a nossa adoração que pode ter o nome de louvor, de arte, de beleza. Dostoiévski disse que a beleza salvará o mundo. E o evangelho é a notícia mais bela que já existiu. É, você cresceu, especialmente pessoas da minha idade em diante, a gente cresceu lendo historinhas que diziam assim, é uma confusão no meio da história, e no final foram felizes para sempre. As histórias terminavam assim. De onde é que vem isso? O nome disso é eucatástrofe. No mundo de catástrofes, tem o eu. O que é esse eu? Lá de E, de evangelho, é a alegria que adentra a catástrofe e faz com que a gente tenha uma esperança de que o final vai ser feliz. Por isso que não dá para dar spoiler. Só que a Bíblia dá spoiler. O spoiler da Bíblia se chama Apocalipse. É uma confusão de besta, de não sei o que. O pessoal me pergunta, pastor, aquelas bestas lá, aquele chifre. Eu não sei nada de Apocalipse. E eu aprendi com o pastor Paulo Borges Júnior que Apocalipse não é um livro para ser entendido. É para ser celebrado. Mas tem que estudar, estuda. Eu só não vou estudar, porque eu não entendo nada. Nunca entendi nada. Fiz teologia, mas escatologia é uma doutrina que eu não conheço quase nada. Mas aí o pastor Paulo Borges Júnior diz assim, chega nas duas últimas páginas. E você diz, no meio dessa confusão toda, dessa catástrofe toda, tem eucatástrofe. Tem um evangelho que fala de uma cidade santa. De uma noiva ataviada, adornada. A Bíblia começa com casamento, termina com casamento. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. O primeiro milagre é numa cerimônia de casamento. Tem um livro na Bíblia que não cita o nome de Deus, Cantares de Salomão, que só fala do amor de um homem por uma mulher. Porque quando um homem ama uma mulher e a mulher ama esse homem, Deus não precisa ser mencionado, porque o tempo todo ele é revelado. Olha que coisa bonita. Então namore. 2 anos de namoro, parabéns para esse casal lindo, Vitor e Paula. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, e se preciso for, se entregue pela sua esposa. O maior presente que os pais podem dar para um filho é o marido amar a mulher amar o marido. A Bíblia é esse livro que vai falando desse amor, desse romance de um Deus que diz que é o esposo de Israel. Inclusive, ele manda o profeta Oséias casar com a mulher adúltera. E ele diz assim, é para você sentir o que eu sinto. Eu amo o meu povo, mas o meu povo o tempo todo me troca por cisternas rotas que não retêm as águas. Eu que sou a fonte de água viva. Deus é um marido traído por uma igreja e por um povo que se impressiona com os mágicos de então e que perdem de vista os pés de Jesus e a necessidade que a gente tem de ir a esses pés e a gente se derramar. Mas essa história não começa aqui. São 3 encontros de Jesus com essa família. E eu penso, Diogo, que essa família, pastor Heraldo, seja assim, uma família muito parecida com a juventude. Porque Marta, Maria e Lázaro são solteiros. Ninguém encontrou marido de Marta, Maria, nem mulher de Lázaro. Tudo indica que eles não têm filhos. Eu acho que são jovens da Conferência Chama. Amém? Vamos dar aqui uma melhorada nesse texto para ele ficar beleza, encaixar direitinho aqui para a gente. Então, Lucas 10 vai dizer que Jesus, com a sua comitiva em viagem, chega lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, mas Lázaro não está. Deveria estar fazendo alguma coisa. Deveria estar fora. Não está lá. Não sei o que Lázaro estava fazendo. E você já conhece o texto, e eu vou ter que ser bem rápido, porque Jesus chega lá, e andar com Jesus é andar também com os amigos de Jesus. É impossível ser cristão sozinho. A fé cristã é uma fé comunitária. Então, não vem com essa de assim, Deus me vê em secreto. Eu só tenho minha fé em secreto. Isso é mentira. Pode ser uma dificuldade de relacionamento. Pode ser um problema que você tem de introspecção, que você precisa trabalhar. Não vem com essa história de ser um cristão sozinho, autônomo. Autônomo, isso é uma anomalia. A fé cristã é uma fé comunitária. Hans Burke, teólogo americano, mentor de Richard Foster, que Diogo tanto lê. Hans Burke disse assim, o reino de Deus é um reino de amigos. Quais são os seus amigos? Aí você diz, não, tem uns irmãos lá da igreja. Essa coisa de chamar o de irmão é porque a gente não quer decorar o nome. Pai do Senhor, santo varão. Não faz isso. Uma mãe passou a vida toda para levar o adolescente para a igreja. Chegou o adolescente na igreja, estava o diácono de plantão. Uma plaquinha, diácono de plantão. O adolescente leu ligeiro, leu diabo de plantão. Já ficou assustado. Aí o diácono acha de chamar o jovem de, como é que você está, varão? O menino falou, você nem me conhece, você me respeita, rapaz. Varão, o que, que é isso? Isso é palavra lá do judeu, do hebraico. Não comunica. Está na Bíblia, Simvaldo, mas não comunica. E quem quer comunicar o evangelho tem que ter compaixão. E a compaixão me faz estar no lugar do outro para saber se o outro está compreendendo o que eu estou falando. Não é esse o fenômeno do Pentecostes? Eles pregam no próprio idioma e Deus faz um milagre no ouvido para eles ouvirem no próprio idioma. Ou, ao contrário, Deus dá a capacidade para Pedro pregar no idioma do outro, mesmo sem Pedro saber a língua do outro. Eu não sei o que é isso. Eu só sei que Deus está fazendo com que haja uma mente e um coração, para que não haja distúrbios na comunicação, ruídos na comunicação. Então, quando for anunciar o evangelho, leva em conta o outro. Porque um dia um camarada estava num ponto de ônibus, à tarde da noite, e chega o pessoal da vigília. E o pessoal da vigília vai dizendo assim, rapaz, foi fogo hoje lá na vigília. Foi manto, rabacalaba, xaraba. Ô, maravilha, um caiu, o outro espumou, o outro tremeu. A pessoa que estava ouvindo falou, meu Deus do céu, chama o psiquiatra, chama o hospício. Você entende que, assim, há uma linguagem de gueto, uma coisa que só a gente entende. Fazer a corte, não pode beijar. Nada contra, se quiser fazer corte, pode fazer o que você quiser. Agora, pensa no outro, como é que a gente fala para o outro? Me permita, Manu. Manu disse, essa semana eu volto para a faculdade. E o papo na faculdade vai ser o que minhas colegas vivenciaram no carnaval. E o desafio é, elas vão falar de Ivete, vão falar de Léo Santana, vão falar dos caras que namoraram, vão falar disso. E nós, vamos falar de quê? Lá foi fogo, hein? Foi fogo, foi manto, foi mistério, foi labaxúria. Se não houver comunicação, não há edificação. Olha o que Jesus diz na parábola do semeador, Mateus 13. O semeador saiu a semear, a semente caiu na beira do caminho. Aí Jesus vai explicar a parábola. E ele diz, a semente que caiu na beira do caminho é aquele que ouve a palavra e não entende. Aí eu criei um jargãozinho. Ouviu, não entendeu, o diabo comeu. Então, se não houver entendimento, não há edificação. Mas eu não sei o que eu estou falando, eu estou perdido aqui. Jesus está na casa de Marta e Maria. Me ajuda, gente. Vocês ficam fazendo a gente rir. Aí Jesus está na casa de Marta e Maria. Jesus anda com os amigos, tem que ter amigos, porque irmão, a gente não escolhe. Se agora, oh Deus, faz isso para a gente ver na notícia amanhã no Bahia, meio-dia. Se Daniela Mercury cai de joelho, igual Saulo de Tarso cai, e Jesus do céu diz assim, Dani, por que me persegues? Você para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios. Já pensou? E aí Dani começa a chorar, e aí o Bahia meio-dia amanhã diz, Daniela Mercury viu um ET, um extraterrestre, alguma coisa. Dani começou a chorar, e Dani levantou anunciando Jesus. E a gente ficaria assim, uau. E vocês estão pensando que eu estou brincando? Sexta-feira eu fui num culto doméstico, na casa de um tio meu, que tem um nome lindo, é Eudóxio. Ah, Eudóxio. Oh, meu Deus. Diz que minha avó viu o nome de um remédio e botou o nome dele. Mas a gente deu uma melhorada, eu chamo ele de tio Docha. Ele foi quem primeiro pregou o evangelho para mim. E ele, a minha avó criou um tio meu, né, virou filho de criação, Edgar. E meu tio passou a vida toda pregando para mim, pregando para Edgar. Eu trabalhava com meu tio, eu não era crente. Meu tio colocava um louvor e saía para a gente ficar evangelizado pelo louvor. Ah, meu Deus, saía Edgar, colocava Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. E a gente ouvia isso o tempo. Meu tio chegava, rádio evangélica. E a gente ficava com carinha de anjo, dentro do comércio dele e tal. Mas ele evangelizou tanto esse Edgar, ele me contou sexta-feira isso agora, sexta ele me contou, para mim, para minha esposa, para meus filhos. E ele disse que um dia Edgar chegou com a Bíblia na mão de madrugada, bateu na porta da casa dele, a casa tinha sido assaltada um dia antes, eles tudo preocupados com a casa e tal, e Edgar disse assim, Docha, Docha, eu entendi esse negócio. Eu entendi esse negócio, Docha, eu entendi. Jesus entrou aqui. Aí meu tio disse, que de tão incrédulo, falou assim, você bebeu alguma coisa, Edgar? Você fumou uma maconha, que era meio estranho, assim. Então, assim, a gente prega e a gente não acredita, não. Um pastor, a vida toda, uma criança era levada na cadeira de roda para a igreja. E a criança cresceu pedindo, pastor, ora por mim, que eu quero levantar, quero jogar bola. Aí o pastor, de tanto orar, acostumado com aquilo, coisa automática, sabe como é que é? Tudo a ver com Marta. Eu acho que eu estou voltando para o sermão. E aí, o pastor disse que um dia, de tanto orar, fez assim... Levanta e anda em nome de Jesus. Deixa eu ir ali que eu preciso terminar o sermão, preciso pregar. Bora começar o culto. Cadê o líder da liturgia? Cadê o pessoal da programação? O menino levantou e disse, pastor, eu estou andando, pastor. O pastor olhou e disse, o sangue de Jesus tem poder. Volta para essa cadeira, você vai cair, menino. Você entende? Uma cidade parecendo assim, Orolândia, Umburanas. Estava numa seca, não chovia. Meses sem chover. E aí o pessoal começou um culto de oração. Vamos orar para chover. Aí a menininha, que nunca tinha ido na oração, pegou um guarda-chuva e falou, vamos para oração, mamãe. Para que esse guarda-chuva, menina? Para que esse guarda-chuva? Tem tanto tempo que não chove. Vocês não estão indo pedir a Deus para chover, mamãe? Eu não quero molhar na volta. Porque a gente não tem noção diante de quem nós estamos. Nós estamos diante do Deus eterno, irmãos. Ainda a palavra nem chegou na nossa boca, tu já conheces. Tu me cercas por trás e por diante. Salmo 147, verso 4. Ele conta as estrelas, chama cada uma pelo nome e tem todas elas na palma da mão. Galileu, outro dia descobriu que a terra era redonda, teve que voltar atrás para não morrer. Profeta Isaías diz assim, ele se assenta no globo terrestre e observa os fiéis da terra 800 anos antes de Cristo. O profeta Naum diz que as nuvens são a poeira dos seus pés. Um dos profetas diz que ele tem os pés na terra e ele está sentado num trono nos céus. Eu fiquei pensando, que canela, senhor. Louvado seja Deus. Não me perdoa, pai. Aí, assim, esse Jesus está na casa de Marta, Maria e Lázaro não está. Aí eu fico pensando em você diante de Jesus, irmãos. Eu acho que você faria como Maria. Era proibido na cultura a mulher ficar aos pés de um mestre espiritual. O homem aprendia, cultura patriarcal, e dizia para a mulher em casa, até na igreja estava tendo esse problema lá. E Paulo teve que falar lá com a igreja para a mulher ficar quieta, aprender com o marido em casa. Porque as mulheres ficavam assim, no, como é que é o nome? Na galeria. E as mulheres começaram a trocar receita de bolo, receita de crochê e tal. Aí Paulo falou, acabou com essa receita de bolo de chocolate, bolo de cenoura. Para com isso, vocês aprendem em casa. E Paulo era meio assim, parece que era meio machista e tal. Beleza, isso aí você resolve depois com o pastor Will. Aí o que acontece? Acontece que Maria quebra o protocolo, Lázaro não está em casa, eu não sou casada, Lázaro tinha que aprender para contar para a gente. Só que agora o Deus eterno entrou na minha casa em carne e osso. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus que chamou à existência todas as coisas, haja luz e houve luz. Só que antes de Deus falar, haja luz, ele teve que dizer, haja cruz. Porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo, para que eu e você pudéssemos ter vida. A gente fica discutindo por que Deus criou Adão e Eva com liberdade, Adão e Eva com medo daquele fruto, e aí o fruto gerou o pecado, e a gente tem agora o problema com o pecado. Aí uma irmã na igreja ouvindo na escola dominical falando de Eva, a irmã levantou e disse assim, Deus errou, ele escolheu a Eva errada. Foi, quem era certa? Aqui, mamãe aqui. Se fosse mamãe, mamãe não tinha comido do fruto. É, a senhora está mais para serpente do que para Eva, mas depois a gente conversa. Então, assim, agora Deus está na minha casa. Maria cai aos pés de Jesus, fica quedada em algumas traduções. E como eu queria saber o que Jesus disse para Maria. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu estou lendo João, meu filho mais velho. Voltei em Lucas 10 para contar essa história de Marta e Maria na casa com Jesus. E vou terminar com Maria, minha caçulinha. Então, João, Lucas, Maria, você nunca mais esquece. Manda presente, um em maio, o outro é setembro. Maria Júlia é final de junho. Amém, amém. Então, assim, o que, que o senhor está falando para Maria? Maria estava, como alguns estavam aqui na hora do louvor. Eu quero te ouvir, eu quero te contemplar. Fala comigo. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor chama a existência aquilo que não existe e aquilo passa a existir. O Senhor é o Deus eterno que se fez gente para fazer da gente gente como gente deve ser. Em Jesus de Nazaré, vemos o ser humano como o ser humano deve ser e Deus como ele é. E agora ele está aqui em casa. Ele mede a quantidade de litros das águas dos mares na palma da mão. Ele conta quantos grãos de areia na praia. Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Claro que tem algumas que é mais fácil de contar, né? Minha, pastor Will, etc. Quer dizer, pastor Will é um homem maravilhoso. Porque pastor Will dorme no formol. Pastor Will é muito novo. Pastor Will já está com quantos anos, meu pastor? 4.4. Motor 4.4. Está muito mais novo que eu. Se eu sair na rua, o pessoal pensa que é meu filho, né? Pastor Will está maravilhoso. Deus te abençoe e te conserve, meu pastorzão. Então, assim, agora Jesus está aqui em casa. E eu quero ficar aos seus pés. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou a porta, ficou com seu pai que te vê em secreto, para que o teu pai que te vê em secreto te recompense? Qual foi a última vez que você ficou offline, modo avião, e se escondeu de todo mundo e disse, eu quero ficar com o meu Senhor. Eu só saio daqui depois que eu te ouvir. Atraído por esse amor. Não é assim... Eu vou segurar ele, brigar com ele, determinar para ele falar. Não, é assim, eu quero ficar aqui. Eu sei que tem os trabalhos da casa, da faculdade, anatomia para estudar. Eu sei que tem que entender esse negócio de complexo de Golgi, funcionamento da célula, citoplasma, mitocôndria. Eu sei, e tudo é importante. Mas nós estamos trocando as coisas essenciais pelas coisas importantes. Maria escolheu a melhor parte, disse Jesus, e dela não lhe será tirada. Chama não pode ser um evento de carnaval, tem que ser uma experiência cotidiana de experimentar essa comunhão íntima com Jesus. O que é orar, Simvaldo? Orar é abandonar-se nos braços amorosos do seu pai. Porque ninguém sabe orar como convém. Entra no teu quarto e fica com ele, porque a oração não é o que você diz. Oração é o que Deus vê. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê. Então a gente quer assim, os discípulos pediram, ensina-nos a orar. Aí Jesus apresenta o Pai Nosso, aí nós fizemos do Pai Nosso uma reza. Vai jogar o time do seu coração, pega o texto, Pai Nosso, em nome de Jesus, amém, 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 amém. A oração do Pai Nosso não é... um compêndio de palavras para a gente repetir. É uma plataforma de relacionamento. É se aproxime do seu pai. Seu pai não vai jogar pecado no seu rosto, porque ele é santo. A gente cantou isso aqui. Seu pai é justo. O reino dele é um reino de bondade, de justiça, de alegria. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E tudo que o filho quer, venha o teu reino. A gente quer ir para o céu. A gente quer viver essa outra realidade metafísica e depois dessa vida. Mas o maior pedido não é, me leva para o céu. O maior pedido é, venha o teu reino, venha o teu reinado. Porque quando o teu reinado vir, tua vontade será feita na terra como ela é feita no céu. Tua vontade cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E daí? Como é que é essa vontade de Deus? Aí vai ter pão para todo mundo. O pão nosso de cada dia. Aí as crianças que são violentadas sexualmente a cada 8 minutos no nosso país, elas não serão mais. Por quê? Porque o reino dele é de justiça. E justiça não é punição. Justiça é dar a todos o direito de conhecer a Deus como ele é e experimentar tudo que ele pode fazer. Sivaldo, mas isso não é assim, uma utopia. É a utopia que nos move, disse Eduardo Galeano, poeta uruguaio. A gente é movido por utopia. A gente dá dois passos, a utopia dá 10. E a gente fala, ué, eu não vou lhe chegar. Dois passos, ela dá 10. Aí alguém perguntou, então para que serve a utopia? Para não nos fazer ficar parados. O reino de Deus é esse não lugar que um dia será revelado, porque agora já existe dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vocês, porque Jesus é o Senhor de direito, mas ainda não é Senhor de fato de várias áreas da nossa vivência. Nós temos um dos países mais corruptos do mundo. 90% do dinheiro da saúde não chega no destino final. Isso não é vontade de Deus. Mas Maria está ouvindo a vontade de Deus. E é nesse lugar que ela quer ficar. E Jesus disse, ela fez a melhor escolha e ninguém vai tirar dela disso. Agora, e Marta? Marta acreditou na mentira de que somos amados pela nossa produtividade. Minha família só vai me honrar se eu passar em medicina. Perdi vestibulares, Sivaldo. Me sinto fracassado, fracassada. Tenho uma tendência a fazer jornalismo, mas isso não gera brilho nos olhos do meu pai e da minha mãe, porque eles disseram o tempo todo que das duas uma, ou sou doutor do direito ou sou doutor da medicina. E a gente vai recebendo informações que vão construindo em nós o reinado de Marta. E precisamos ter um coração de Maria no mundo de Marta, porque é o mundo do ativismo, da velocidade, da rapidez, do WhatsApp, das notícias que se veiculam, da fake news, da produtividade. E nós conversamos pouco sobre a intimidade, mas falamos muito do que a gente faz. Preguei no congresso, estou voltando do congresso, estou indo para o outro, cantei, compus uma canção, dirigi uma equipe, fiz funcionar, aluguei o som. A gente gosta disso. Pessoas se orgulham de serem ocupadas. Você está com alguém, marca um almoço com a pessoa não sai do telefone. Não, a gente faz uma reunião amanhã. Aí depois desliga e diz assim, você viu, cara, meu negócio está bombando, o telefone não para, estou correndo demais. Nós estamos numa cultura que faz dos homens máquinas. Aí Charles Chaplin gritou, os ossos devem estar mexendo no túmulo. Ele diz, não sois máquinas, homens é que sois. Mas na cultura do ativismo, nós deixamos os pés de Jesus e deixamos de ouvir sua voz, porque queremos fazer alguma coisa para Ele. E os pais estão criando os filhos mais ou menos assim. Nada de casamento agora. Primeiro a formatura, depois a pós-graduação, aí você compra o seu apartamento, compra o seu carro, aí você pensa em casamento. E aí nós estamos ensinando, sabe o quê? Casamento é coisa para depois, é problema, é pepino. Quando falta dinheiro e quando a necessidade entra pela porta, o amor pula pela janela. E aí os meninos estão indo para o casamento, sabe como? O número de divórcios entre cristãos e não cristãos é igual. Não há diferença entre os que servem a Deus e os que não servem nesse quesito. 2017, 350 mil divórcios no Brasil. Na Bahia, um juiz de paz de Vitória da Conquista disse que houve uma reunião. Em um ano recente, houve mais divórcios na Bahia do que casamentos. Isso é o mundo, é o Aion, é a mentalidade sofismada. É principado, é potestade. No mundo da produtividade, as relações são líquidas, Zygmunt Bauman. Nada é sólido, o copo é descartável. Eu uso o copo, ele mata minha sede. Eu falo, água gostosa, ou água gostosa, mas não tem nenhuma relação, eu jogo fora e não fico assim. Que pena que meu love com aquele copo demorou só um congresso. Joga fora o copo, eu não tenho relação nenhuma com o copo. Zygmunt Bauman disse, do mesmo modo que nos relacionamos com as coisas, estamos nos relacionando com as pessoas. As pessoas não têm mais amigas, as relações são fluidas. Um jovem procura Zygmunt Bauman, um dos maiores sociólogos, agora recente, morreu agora há pouco, polonês, e diz assim, você tem quantos amigos, doutor Zygmunt Bauman? Ele diz, cara, boa pergunta. Eu estou com quase 90 anos, acho que fiz uns 5. O camarada disse, eu fiz 500 no Facebook só hoje. Falou que eu não gosto. Defendeu uma ideologia partidária que eu não curto? Bloqueia. Tira. Acaba. Metodologia do consumo. Não me serve? Joga fora. Uma cultura da insatisfação. O camarada compra o iPhone, já está em qual? No 11? No 11? É isso? Compra o 11, sai da loja, divide em 360 prestações, não tem dinheiro de botar crédito no celular, então assim, o celular faz tudo. Tem um vídeo no YouTube que é celular MacGyver. O celular esquenta o pão, enche o pneu da bicicleta, O celular é de flip, o camarada quer fazer um hambúrguer, bota um hambúrguer, bota o queijo, bota dentro do celular, o celular esquenta. Ele está com a namorada, assiste lá. Não assiste agora não, que é pecado. Mamão, mamão, quem assistir agora é filho do cão. Aí, assim, é pra você não dormir. Aí, o cara está com a namorada, 2 anos de namoro, aí começa a fazer frio, lá em Conquista. Começa a fazer frio, aí ele se olha assim com frio, ele aperta um botão do celular, o celular fica vermelho e começa a esquentar o ambiente. Celular maravilhoso. Aí tem uma senhora bem idosa correndo no parque, atividade física. Passa um bandido, leva o celular dela, ela olha e faz tipo assim, coitadinho, pega um botão, aperta, explode celular, ladrão, explode tudo. Celular magável. Aí você comprou o iPhone 11 e você está ainda assim no plástico, sem poder fazer ligação, porque dividiu em 360 prestações. Não comprou nenhum chip, porque não vai dar conta, só fica procurando Wi-Fi. Tem Wi-Fi. Vai no velório e tem a cara de pau de pedir o Wi-Fi no velório. Aí fica assim, Wi-Fi. O morto tá lá estendido com a boca escancarada, cheio de dentes, esperando a morte chegar, não, que já chegou. Aí, qual é a senha? Aí alguém diz assim, respeita o morto. É maiúsculo ou minúsculo a senha? Não é maiúsculo ou minúsculo, é o morto que tá morto. Porque não tem dinheiro para carregar, porque tá pagando a prestação. Só que quando chega em casa, propaganda do celular MacGyver, que faz tudo. Aí bate uma insatisfação. Eu tenho o 11, lançaram o 12. E o consumismo é diferente do materialismo. No materialismo, os caras queriam morrer e levar o carro. Eles diziam, algumas pessoas, tem relatos, se eu morrer, bota o carro dentro. O marido brigou com a mulher. E ele disse, eu não vou ter mais conta conjunta com você, não. Ela falou, fica tranquila, meu bem. Pode fazer uma conta para você mesmo. Fica tranquilo. Quando você morrer, eu vou preencher um cheque e botar no seu bolso, com toda a sua fortuna. Aí você saca lá do outro lado. Eu vou no banco mesmo, sem conta conjunta, sou sua mulher, fico com tudo. A ideia de que eu quero levar a matéria que eu consegui. O consumismo mudou isso. No consumismo, você está sempre insatisfeito com o que você tem. E você está sempre desejando o que você não tem. E por que deseja o que não tem? Vive correndo de um lado para o outro e basta assistir o vídeo História das Coisas na internet para aprender o que é obsolescência perceptiva, obsolescência programada. O celular está pronto para pifar em alguns anos. O móvel da sua casa está pronto para durar 7 anos. Quando dá 7 anos, como é que é que a gente pega no armário assim? A maçaneta, ela conversa com a outra e diz, quebra hoje. Eles estão fazendo 7 anos de casal. Começa a quebrar tudo. E aí o casal começa a entrar em crise. Amor, está quebrando tudo aqui em casa. As coisas são preparadas para quebrar. Obsolescência programada. As coisas estão programadas para ficar obsoletas, para fazer a roda do consumismo girar, para destruir o mundo, poluir o meio ambiente e fazer do mundo uma desgraça. E a obsolescência perceptiva? É assim, na moda agora... Me permita, pastor Rafa, que eu achei o máximo. Calça de homem, agora assim. Estou falando na boa. Eu vou entrar na moda. E vou entrar hoje. Eu engordei, olha como é que ficou. Ah, o pregador. Ah, que pregadão. Pregador de jovem, tá ligado? Aí assim, você compra a calça, aí você não usa mais as outras. Não, falando na boa, Rafa, na boa. Mas é mais com mulher. Teve uma novela da Globo que tinha uma atriz que passava um blush bem leve e um batonzão vermelho. As irmãs já chegavam com um bicão, assim, bicão. Aí eu olhava e disse, eu já vi isso. Aí eu descobri que era uma atriz da Globo, uma que tinha uma tatuajona no braço e tal. Aí eu disse, irmã, você está igual a menina da Globo. Não, pastor, você observa tudo, pastor. A moda é cíclica. Então, assim, outro dia meu filho ia com a calça assim, porque cresce ligeiro, meu menino cresce, e minha esposa dizia assim, ele está parecendo um pescador, amor. Porque pescador tem que entrar no rio, não pode molhar a calça. Então a calça... Mas o tempo mudou. Olha nós dois, Rafa, que moral. Hã? Então, isso é obsolescência perceptiva. Você tem a sensação de que aquilo que antes era bom já não serve mais. Tem hora que volta assim, umas roupas floral, as irmãs chegam aparecendo na primavera na igreja. Daqui a pouco, esconde primavera. Aí tem mulheres que são sábias. Elas guardam a roupa da primavera e elas usam a tendência e fica dizendo, vai voltar. Tem outras não, que doam tudo no bazar da igreja. Um mês depois, a moda mudou. Oh, meu Deus, lá vou eu para o mercadão comprar a blusa floral. Então, assim, esse é o mundo de Marta, irmão. Você pensa que eu estou brincando? O pastor está brincando, não tem sermão para pregar, já é quase 10 horas. Tá brincando. Não estou brincando. Eu estou tentando mostrar para você como a máquina da vida funciona e como isso afeta a sua relação com Jesus. Aí, obrigado, meu amor. Aí Jesus está diante de você na conferência, sendo honrado por Marias. E você está assim, como é que eu posso fazer alguma coisa para ele, para que ele me ame mais e me recompense pelo que eu fiz? Marta está fazendo o jantar para Jesus, irmãos. Jesus anda com pelo menos 12. Gente que anda a pé. Betânia para Jerusalém, 3 quilômetros. 3 quilômetros, sol rachando. Estradas não pavimentadas. Imagina a fome de Judas, aquele danado. Imagina a fome de Pedro, a fome de João, de Tiago, Bartolomeu. Esses caras estão tudo lá. E aí Marta está aqui, pega o cominho, pega o alho, liga a panela de pressão, liga o micro-ondas. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus, não está funcionando aquele negócio que pega o vapor. Como é o nome daquilo? Exaustou. É outro nome. Está funcionando. Liga a airfryer, bota a airfryer, porque o fogo está baixo. Não está fritando aqui a batata. Quando Marta chega na sala, diz... Ah, não. Está de brincadeira? Quem vive no mundo da produtividade tem dificuldades relacionais. Marta diz assim, como é que pode eu estar fazendo tudo para Jesus e Maria ficar só na contemplação, só no culto, só na adoração, só no mistério, só no manto, só no decouvas, névias. Aí, quem vive no mundo da produtividade briga com Jesus e briga com os irmãos. Gente que vê os outros como máquina, como resultados, como números. Tem igrejas entrando nessa onda. Temos que crescer X%, tem que ter mais tantas pessoas. Número, número. As pessoas perderam a identidade. A igreja de Marta. Eu tenho que fazer para ele, fazer para ele, fazer para ele, fazer para ele. História rápida. Hoje eu fiquei cheio de história. Um pintinho nasceu. E foi crescendo. Eu contei para as minhas queridas ali mais cedo. E aí o pintinho, o primeiro dia que cantou, estava ficando frango, adolescente, pedrinha no peito, viu que a voz estava boa, o sol nasceu. Aí ele ficou com a memória afetiva e ele disse, meu Deus do céu, eu sou o pinto do mundo, eu sou o maior pinto da história, meu Deus do céu, onde é que isso vai parar? Eu canto e o sol nasce, ó pintão de qualidade, olha, aí... Ele foi crescendo, virou frango, não quis namorar, não jogava bola, não queria torcer para time, não estudou, não fazia nada, não ia para a igreja. Ele só chupava romã, para ficar com a garganta boa, house da preta, própolis na garganta, comprou um monte de relógio, um monte de despertador. Qual era a dele? Eu tenho que ter uma voz boa para acordar 4:30 da manhã, ir para o monte assim, cantar. Quando eu canto, o sol nasce. A vida dele foi essa. Eu canto para fazer o sol nascer. Eu canto para fazer o sol nascer. Mas um dia... O amor está no ar. Love in the air. Uma franguinha bateu o olho nele e disse, tire seus olhos dos meus. Se apaixonou. Só que o cara não dava a mínima, porque a ideia dele era bala house, romã, cantar, relógio, dormir cedo, não tem tela quente, não tem jogo na noite, não tem Flamengo, melhor do mundo, não tem nada. Eu preciso acordar cedo. Tá bom. Ela disse, estou sabendo que ele crê, que ele canta para fazer o sol nascer. Ela pulou no puleiro dele, desativou todos os relógios, deu 10:30 da manhã, ela ficou escondidinha, esperando, nada dele acordar, o bichinho acordou, você da vida toda, dormia que roncava, até que ele acordou, quando ele acordou, o sol brilhando, ele entrou numa crise e disse, meu Deus, a casa caiu, eu não faço o sol nascer, meu Deus do céu, aí ela pulou, o puleiro, tinha comprado um sapato da Carmen Steffens, entrou toda gatona, e disse, cocococó, olha para mim, seu gatinho. Não, não quero conversa, estou deprimido, tomei Rivotril, estou querendo descanso. Essa Citalopram, tomei essas coisas todas. Não, não, quero falar com você. Você está tão fissurado em fazer o mundo funcionar que você está perdendo a oportunidade de sorrir, de brincar. Você não canta para fazer o sol nascer. Você canta porque o sol nasce. Agora é que você tem que cantar. Vamos cantar juntos? Inclusive, canta olhando para mim. Inclusive, canta dizendo, esse cara sou eu para mim, porque vai ficar tudo maravilhoso. Marta acredita que ela tem que trabalhar para fazer o sol nascer. Maria se deu conta de que o sol da justiça estava brilhando no sol, na casa dela, na sala da casa. E diante do sol da justiça, eu me rendo, eu canto, eu oro, eu aprendo, eu sirvo. Mas Marta acreditava, eu tenho que fazer o melhor jantar Porque assim Deus vai ser mais Deus. Você entendeu o que é graça e lei? A lei foi posta para que ninguém desse conta de cumprir. E não dando conta de cumprir, olhassem para o céu perguntando de onde virá o nosso socorro. Aí Deus, na boca do profeta Isaías, diria: uma virgem dará à luz. E ela terá um filho, e o seu nome será Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vocês não dão conta. Vocês não leram Efésios 2, 8 e 9? Pela graça vocês são salvos. E mediante a fé, e não por obras para que ninguém se glorie. Então, não é pelo seu canto, ó galo, que o sol nasce. O sol nasceu e agora a gente canta. Só que Jesus diz: Marta, Marta, você anda muito inquieta com todas essas coisas. A parte que Maria escolheu não vai ser tirada. E Jesus tenta manter Maria no seu lugar e admoestar Marta, como talvez ele esteja fazendo com meu coração e talvez com o seu hoje à noite. Para de correr. Para de tentar comprar o amor das pessoas. Eu atendi uma pessoa no consultório que ela disse: eu sempre fiz o bem a todo mundo. Eu nem casei. Mas eu me dei conta de que tudo que faço, faço porque tenho vontade de ser amada. Não faço porque amo, faço porque quero ser amada. E sabe o que é a consequência disso? Frustração. Porque eu faço esperando feedback. Quando o feedback não vem, aí eu digo: não vale a pena ser bom, não vale a pena fazer o bem. Gastei a minha vida fazendo o bem. Mãe gosta dessas jantagens. Amém, mães? Eu dei a vida por você. Obrigado, mãe. Foi bom ter dado a vida? Jesus disse que é melhor dar do que receber, mãe. Eu não vou dar a minha pela sua, mãe. Eu vou dar a minha por Tati. Porque foi a ela que Jesus mandou eu dar a vida. A senhora eu vou honrar. Para Tati eu vou dar minha vida. Está entendendo a diferença de Marta e Maria? Só que o sofrimento chega. Estou terminando. Quando eu digo isso, eu demoro mais uns 45 minutos. Então assim, e agora eu não estou vendo placa. Ah, chegou a placa. Estou terminando. Então assim, aí a gente sai de Lucas 10 com aparentemente a situação colocada. O lugar prioritário é aos pés de Jesus e não entrar na lógica frenética do mundo e aprender que, por vezes, o nosso coração transita entre esse coração de Marta e de Maria. Mas aí a gente chega lá em João 11. Maria, Marta e Lázaro. Lázaro está doente. Olha que coisa. Então, assim, peraí, Simvaldo, deixa eu ver se eu estou entendendo. Uma adora e a outra fica correndo. E as duas sofrem. É, a vida é dura. A vida traz dor. O irmão de Maria é também irmão de Marta. A adoração de Marta, de Maria, não livra Maria de ter um irmão doente. E a correria de Marta não livra Marta de ter um irmão doente. Aí elas oram. Como é a oração naquela época? Porque Jesus está no ministério terreno. Elas pedem alguém para avisar Jesus que Lázaro, a quem ele ama, o amigo a quem ele ama, está doente. Era uma oração moleque lá. Manda um moleque lá avisar Jesus que, né, naquele tempo não tinha celular, moleque lá. Vai lá, moleque, conta para Jesus. Jesus ouve a notícia e diz para os discípulos assim: é, Lázaro está doente, eu vou lá. Os discípulos ficam loucos porque nós estamos chegando na última semana de Jesus de vida. Nós lemos aqui o texto, 6 dias antes da Páscoa, ele vai morrer na sexta-feira de Páscoa. Os discípulos dizem: se o senhor voltar para perto de Jerusalém, o pessoal já queria te matar, o senhor vai morrer. Aí Jesus diz: não, nós vamos para lá. A gente tem que trabalhar enquanto é dia. Jesus conta lá uma espécie de parábola, eles ficam malucos. Aí Jesus diz assim: mas essa doença não é para a morte, não. Essa doença é para que o Filho do Homem seja glorificado. Aí eu aprendi uma coisa, pastor Will. Eu aprendi que diante da dor, eu não quero saber o porquê. Eu quero perguntar como. Como Deus pode ser glorificado nisso? Um tumor, um câncer. É a filhinha Bárbara, princesa, que descobre o mal-estar e tem que investigar e daqui a pouco tem que fazer um procedimento cirúrgico. Por quê? Não sei por quê. Agora, como procurar um médico, passar 90 dias procurando, orar, interceder, cuidar do chama e cuidar da minha filha, cuidar do coração da minha esposa e cuidar da minha família? Meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Como? Como? Na cabeça de Marta e Maria, avisa Jesus. Jesus diz: não é para a morte, é para a glória do Pai. A minha pergunta diante da dor, depois que eu... de textos assim? É, como? Porque Jesus, lá em João 8, os discípulos encontram um cego de nascença. Aí os discípulos que gostam do porquê. É, por que ele é cego? Quem pecou, foi ele ou foram os pais? Olha que loucura. Na tradição judaica, um menino na barriga, se chutasse muito a mãe, era pecado e podia nascer com algum problema. Jacó nasceu segurando num pé de Esaú. Esaú nasceu vermelhão. O pai disse, é Esaú. É Edom, porque é vermelho. Nasceu, botou o nome, vermelhão. Pergunta a sua mãe como é que você nasceu. Tá? Aí, Jacó segurando o pé. Os pais olham e falam assim, danado, sem vergonha, cachorro, caluniador, trapaceiro. E aí bota o nome Jacó, que significa isso. Os pais entenderam assim, ele queria passar na frente do irmão. Que bebê danado, puxou o pé do irmão, para ele, ô bebê MacGyver, queria passar na frente do irmão. Coloca o nome. Eles estavam com essa teologia na cabeça, maldição hereditária. Aí eles perguntam, quem pecou, o menino ou os pais do menino? Nós gostamos do porquê. A gente encontra alguém sofrendo e a gente pergunta assim, deve ser pecado, deve ser o diabo, deve ser Deus punindo, pesando a mão. Por que que você tem que saber o porquê? Por que que nós somos da cultura do diagnóstico e não da compaixão? A gente quer saber o porquê para a gente condenar o outro, os amigos de Jó. Você deve ter pecado, por isso que está sofrendo. Aí Deus diz, poxa, eu dei testemunho dele. Não tem nada a ver com o pecado dele. Tem a ver com a vida. Onde tem Deus, tem o maligno, tem pecado, tem de tudo. Mas nós não estamos aqui para saber o porquê. Nós estamos aqui para enfrentar o como. Como Deus pode ser glorificado. Aí Jesus disse assim, não foi nem o Pai, nem ele. Foi para que a glória de Deus se manifestasse nele. A pergunta é, se a glória de Deus vai se manifestar nele, como isso vai acontecer? Essa minha tarefa é a sua. Jesus disse, essa doença não é para a morte. Aí depois Jesus disse, Lázaro dorme. Aí o pessoal disse, se ele dorme, ele está seguro, então não vamos para lá não. Aí eles pensavam que Lázaro estava dormindo, o sono literal. Mas Jesus estava dizendo, Lázaro morreu. Aí Jesus disse, que bom que isso aconteceu quando nós não estávamos lá. Porque agora vocês vão me glorificar e saber quem eu sou. Aí eles seguem para lá. Chegam lá. Lázaro está morto há 4 dias, já com cheiro mau, uma pedra colocada no túmulo, você já entende tudo disso. E aí Marta sai louca. Marta sempre é mais desesperada, porque vive num mundo frenético, na correria, parece que não aprendeu tudo. Só que Marta chega e diz, se o senhor estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Porque nós gostamos de culpabilizar alguém ou alguma coisa pelos nossos fracassos, dores e insucessos na vida. Eu não sou um pregador porque o pastor não me deu oportunidade. Eu não sei cantar porque ninguém me... Eu não passei no vestibular porque meu pai e minha mãe. A gente gosta de culpar o outro. E Sartre chama isso de má fé. Má fé é essa capacidade humana de não bater no peito e dizer a culpa é minha, o problema é meu, a responsabilidade é minha. E responsabilidade é melhor do que culpa, porque a responsabilidade é a habilidade de resposta. E culpa é paralisador, é filho do porquê. A gente pergunta por quê, não sabe o porquê, a gente se culpa. Eu devo ter feito alguma coisa errada, eu devo ter mirado a estrela errada, eu tenho o dedo podre. Para de perguntar o porquê, para de culpar Jesus pela morte de Lázaro, para de querer encontrar as explicações para coisas que são inexplicáveis. Elas acontecem porque são inexoráveis, elas acontecem, ponto final. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Não faça uma faculdade para descobrir o porquê. Coragem para enfrentar a vida que é dura. Menino de 6 anos perde o pai. Um amigo de 60 anos que sonhava com um projeto social se mata engarguelado por uma corda na casa onde ele sonhava com um projeto social. A pergunta não é por que meu amigo morreu. A pergunta é como a gente pode transformar a casa da morte na casa da vida. Como a gente pode ser uma bênção a despeito da dor? Como eu posso experimentar da graça se o espinho na carne mata a minha vida? Seu irmão vai ressuscitar, Marta. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. É Marta que estudava a Bíblia, teóloga. Ela é boa em escatologia, eu não sou. Ela já sabia que tinha uma ressurreição prometida. Aí Jesus disse assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso, Marta? Aí o texto diz que Marta se aquieta, vai lá chamar Maria. Aí eu fico pensando, pastorzão, que Maria vai vir diferente, porque adorou, ficou aos pés, cantou, veio para o congresso, chama. Maria vem do mesmo jeito. Se o senhor não estivesse aqui, se o senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Aí eu descobri que como a graça nivela todo mundo, o sofrimento também nivela todo mundo. Não pensa que participar de uma conferência, ter experiências com Deus, na hora do sofrimento, você vai bater no peito e dizer assim, aqui não tem luto, aqui eu estou mandando ver. Deus abençoe. Oferece um chazinho ali, biscoitinho ali. Canta um louvor aqui no velorão do meu tio. Não existe isso. Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Diante da dor, chora. Não busca explicação. Menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Sinvaldo, Jesus está de brincadeira. Ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro minutos depois. Por que ele chorou? Porque ele não troca a dor do presente em nome do milagre do futuro. Eu choro quando eu vou num velório e alguém diz assim, chora não, foi a vontade de Deus. Se aceitou Jesus, está no paraíso. Se não, está no quinto dos infernos. É porque não é seu pai. Fosse seu pai, você estava dizendo que o anjo apareceu, que salvou. Culto fúnebre, às vezes o pastor tem a cara de pau de só falar do céu e do inferno. Parece que a pessoa que morreu não tem história, não tem filho, não tem ninguém sentindo dor. Chora, meu irmão. Compaixão, meu irmão. Toda vez que a morte der um sinal, chora, porque a morte não é a vontade de Deus. Meninos usando crack, vendendo o corpo, como ouvimos aqui, não é a vontade de Deus. Crianças morrendo com bala perdida, não é a vontade de Deus. A mãe sepultando um filho de 17 anos, atropelado por um trio no carnaval, não é vontade de Deus. Moças morrendo na porta do pronto-socorro, porque não tem médico plantonista, não é vontade de Deus. Chora! Pastor, mas eu não sei ressuscitar depois. Então só chora. E anuncia como está em 2 Tessalonicenses. Anuncia a esperança do porvir, para que as pessoas não sofram desesperadamente como quem não tem esperança. Mas não fica assim, trocando o presente pela glória futura. Fica tranquila, mãe. Fica tranquila. É melhor morrer agora do que ser um marginal. Quem lhe falou? Quem lhe disse? Mãe, foi melhor ter perdido logo no parto do que crescer e ser um desviado. Quem lhe disse? Quem lhe falou? Vai na porta do presídio e vai dizer para uma mãe, é melhor morrer do que estar preso. Ela vai dizer, não, eu prefiro ele preso porque eu quero beijá-lo de novo. A gente não entende disso. O sofrimento nivela todo mundo. Maria queria culpar Jesus também. E aí, quando Jesus vê Maria chorando, o texto diz que Jesus sente uma coisa nas entranhas. A melhor tradução seria compaixão. Uma coisa que vem daqui, das vísceras. E Jesus começa a se inquietar no espírito. E ele chora. E depois que chora, ele ordena a ressurreição. Quem é a igreja? A igreja é aquela que adentra nos ambientes de morte. Chora com quem chora. E tenta ministrar a vida onde a destruição chegou. A igreja pega na mão de uma mãe que chora pelo filho que está lá na Cracolândia de Salvador e diz, a gente vai criar programas para tentar restaurar seu filho. A gente vai tentar dizer, o nome do seu filho vem para fora, seja desatado das correias da morte e vem para a vida. A igreja é compassiva e movida de íntima compaixão, adentra aos ambientes da morte. E eu termino. Porque Lázaro ressuscita, Marta e Maria ficam maravilhadas, e a gente chega no capítulo 12. E no capítulo 12, Jesus está sentado à mesa com Lázaro. Quem é Lázaro? Aquele a quem ele ressuscitara dos mortos. Quem é você? Alguém pode dizer assim, aquele adolescente nasceu de novo. Se cumpriu na vida dele Colossenses 1:13, que Deus o transportou do império das trevas para o reino do seu filho amado. Hoje eu almocei com os meus amigos, e a esposa testemunhava do esposo, ele nasceu de novo, pastor. Ele é Lázaro. O evangelho, compaixão, faz Lázaro sair da sepultura para a vida. Porque Deus é o Deus da vida, a ressurreição e a vida. Onde há sinais de morte perto de você? Analfabetismo, crianças exploradas pelo mercado de trabalho, prostituição, tráfico humano, meninos que queriam uma oportunidade de trabalho, mas não tem. Será que a igreja tem espaço para a gente começar um cursinho para vestibular aqui? Será que dá para ter curso profissionalizante? Será que dá para a gente fazer um curso de corte e costura para o pessoal da periferia? E enquanto os meninos assistem aula assim, de cursos profissionalizantes, as mães desempregadas são instruídas em alguns cursos que podem dar a ela uma renda. Aí vem o pastor Will com essa elegância dele e diz assim, antes da gente começar os cursos, alegria ter vocês aqui, tá? A gente está muito feliz com vocês. A gente queria fazer uma oração, assim, e dizer que tudo que está sendo feito é porque a gente ama vocês, tá bom, gente? Depois vocês vão para as salas, no meio de semana a gente vai utilizar, um prédio maravilhoso que a gente construiu, no final de semana é a escola dominical, no meio de semana tem alguns grupos, estudos, mas a gente quer que a nossa comunidade sirva toda a cidade, porque uma chama de compaixão queimou aqui dentro, e a gente adentra nas portas do inferno, porque Jesus dizia em Mateus 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é um inferno que ataca a igreja com carnaval, é a igreja que rompe as portas do inferno, e arranca do inferno quem estava sugado pela morte, tira de dentro da sepultura do inferno, o Lázaro que estava consumido pela morte, porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus tem a chave da morte do inferno. A morte só se manifesta com a permissão de Jesus, mas a morte nunca foi a vontade de Jesus. A única morte que foi da vontade de Jesus foi a morte do próprio Jesus para acabar com o problema da morte. Leia 1 Coríntios capítulo 15. Aí agora Lázaro tem um testemunho, e eu espero que haja uma chama de testemunho. Meu jovem foi impactado, pastor, nasceu de novo, louvado seja Deus. Mas eu sonho que essa conferência deixe um legado de serviço. Porque o texto que eu li com você diz, Marta servia. Meninos e meninas servindo. Homens e mulheres se tornando intercessores dos jovens. Sem a gente ficar com a luta, tem que ir para Orolândia, tem que ir para Umburanas. Cadê o pessoal? Não completou ainda o grupo. Não, eu sou Marta. Eu não brigo mais com Maria. Marta agora está curada daquele problema de ficar brigando com Maria, ficar brigando com Jesus. Marta aprendeu, porque Marta descobriu não é minha produtividade. Eu não canto para fazer o sol nascer, eu canto porque o sol nasce. Então eu quero servir. Marta cuida do jantar. Aí entra Maria, com um vaso de um perfume caríssimo, um ano de um trabalhador braçal. E Maria se rende aos pés de Jesus, do mesmo modo que a prostituta em Lucas 7. Derrama esse perfume caríssimo. Enxuga os pés com os cabelos, a casa se enche com a fragrância do perfume, e Deus é adorado quando nós estamos aos pés de Jesus. A minha pergunta é, onde estão os pés de Jesus? Toda vez que vocês fizerem a um dos meus pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Cuidem das crianças do Child Fund, lá em Orolândia, em Umburanas. Acolham os públicos que vocês já acolhem. Amem os meus jovens e capacitem os meus adolescentes. Derramem os dons, talentos, vocações, ministérios e consagração. E toca nos pés, lavando os pés dos meus meninos e minhas meninas. Assim vocês estarão me adorando. Aí a casa se enche da fragrância. E ainda que Judas, porque o verso 4 diz, mas, toda vez que tiver uma concordância adversativa na Bíblia, cuidado. Mas Judas Iscariotes não queria que aquilo acontecesse. Eu não chamo Judas de uma pessoa, eu chamo Judas de circunstâncias que tentam roubar a nossa adoração, que é mais do que uma conferência, um culto, um retiro, uma conexão. É um modo de viver, se quebrando diante de Jesus e oferecendo para Ele tudo que a gente tem, tudo que a gente é. Porque o culto que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado. E o sacrifício que Ele se agrada é vivo, santo e agradável a Deus. O que é que você tem para quebrar hoje? O que é que você tem para dar para Jesus? O que é que você trouxe? Qual o pecado que você pode deixar aos pés? Ou qual é o dom? Ou qual é a dor que você diz, eu vou te entregar hoje? Está doendo. Mas é para que essa casa se encha com a fragrância. Eu vou te dar o que sou e o que tenho, para que todos sintam o teu cheiro. Eu vou te adorar com a minha amizade espiritual, meu serviço, meu testemunho e com o perfume que eu trouxe. Feche os seus olhos um pouquinho. Entrega para Jesus o que você trouxe. Vamos cantar, meu príncipe. Entrega tudo, 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 tudo. Se entregue.